Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez, e eu recebendo duas personalidades hoje, Padre Júlio Lancelotti mais uma vez. Eu sempre me coloco aqui no Cultura Geral como um soldado do Padre Júlio. Eu queria ir em São Paulo agora, estou em Belo Horizonte, em Nova Lima, queria ir lá em São Paulo, na Moca, conhecê-lo, mas com essa confusão toda do Covid, está uma coisa impressionante. Em todos os lugares aumentaram os casos, né? A eleição trouxe essa deplorável surpresa para todos nós, né? E sem contar que a gente tem aí o Bial tratou muito bem disso ontem, disso que rodou nas redes sociais, né? Nós temos aí, como diz o Gessé Souza, nós temos um imbecil de fato no comando. Então a gente está numa situação muito complicada, né? Mas para a gente conversar um pouco sobre a fé cristã, a gente conversar um pouco sobre solidariedade, colocar uma aguinha na fervura dessa confusão toda que a gente tem vivido, dessa falta de amor, eu trago de novo, com uma parceria aqui entre o Cultura Geral, a editora Contra a Corrente, a Rádio Cultura de Curitiba, a TV Banqueta, o Padre Júlio Lancelotti. Padre, seja muito bem-vindo mais uma vez para a gente poder conversar sobre esse assunto. Eu acho que não se esgota o assunto da solidariedade, né? Principalmente nesses tempos de amargura que a gente tem vivido.
Boa noite, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, agradeço a possibilidade de estar com vocês. Eu tenho dito nesse tempo de pandemia que a solidariedade não pode ser pandêmica, ela tem que ser endêmica. E a solidariedade tem que entrar nas estruturas sociais, na economia, na política. E uma das questões muito fortes e que a editora Contra a Corrente tem uma linha bastante clara nisso, é a linha de enfrentar as desigualdades e enfrentar todas as fobias.
Zé Barbosa Júnior, seja muito bem-vindo. Eu acho que é muito importante tratar disso tudo. Esse mundo é muito pequeno, viu, Padre? Porque eu descobri agora que o Zé Roberto é amigo do Fabrício Relic, um amigo meu aqui de Belo Horizonte, já é até sócio do programa também. Zé, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber, viu?
Prazer, Ederson, um prazer estar junto aqui com o Padre Júlio, que é também alguém que eu admiro muito na caminhada cristã, e é um prazer a gente estar aqui para conversar sobre esse tema, que acho que a gente precisa urgentemente tratar dessas coisas no Brasil hoje, principalmente, como você falou no começo, pelo desgoverno que a gente tem, né? A gente não tem um governo, a gente tem um desgoverno. O imbecil chegou no poder e legitimou os outros imbecis por aí. Esse é o problema. E a gente está vendo o circo pegar fogo no Brasil inteiro.
Padre Júlio, conta um pouquinho da sua luta, um pouquinho da sua obra também, sua obra literária. O que você tem feito e como é que a gente pode trazer de tudo isso que a gente está vivendo um pouco mais de amor? Eu acho que espaço de falas como esse é importante, né, nesse momento que a gente está vivendo. E eu queria ouvir do senhor o tamanho da luta, o tamanho da solidariedade que o senhor carrega no peito e junto com a contracorrente, com esses espaços que a gente tem aberto aqui, Cultura Geral, TV Banqueta, Rádio Cultura de Curitiba, trazer para as pessoas essa luz no fim do túnel, né, se é que a gente pode tratar desse jeito, né?
Então, uma das populações que mais chama atenção hoje no Brasil, e são muitos que estão sendo atingidos, como os quilombolas, os grupos, as nações indígenas, os grupos ancestrais. Nós também vemos os presos, que são muito odiados e maltratados. Veja agora no protocolo de vacina, eles não entraram, foi preciso uma pressão para que eles sejam considerados prioridade junto com os funcionários do sistema carcerário. Mas chama muita atenção o aumento vertiginoso da população em situação de hoje em todas as cidades do Brasil, as grandes cidades. O aumento da população de rua é vertiginoso. Veja Belo Horizonte, São Paulo, que aumentou mais de 53%, o Rio de Janeiro, que tem um aumento espantoso, Florianópolis, mas desde Natal, Manaus, Fortaleza, e o próprio IPEA considera, e eu acho que esse número ainda está abaixo do real, mais de 220 mil pessoas vivendo em situação de rua nas cidades brasileiras. Aumenta o número de mulheres, de grupos familiares, aumenta o número de crianças. E a população de rua, acho que esse é um ponto importante, não é a causa, é o efeito. E muitas pessoas de muitos grupos ficam querendo ver a população de rua como a causa do problema e veem essa população como problema de segurança e problema que deve ser atacado de forma violenta. Aqui em São Paulo isso sempre acontece. O que nós procuramos na nossa ação? Eu não digo que eu trabalho com a população em situação de rua. Eu convivo com a população em situação de rua. E essa convivência que é o fundamental para nós. Porque você só defende quem você ama. E é o amor que te põe na defesa daqueles que, diante da nossa conjuntura, são indefensáveis. Ninguém quer defender a população de rua. Ao contrário, todo mundo os vê como suspeitos, os vê como um problema. Veja tudo o que está acontecendo aqui em São Paulo com a chamada, entre aspas, Cracolândia. Até hoje eu conversava com um jornalista que é muito conhecido, que é o Fábio Diamante, dizendo qual a diferença da Cracolândia com o happy hour da porta de muitas universidades e faculdades. Até ele me lembrou que na USP de São Paulo, a sexta-feira é chamada de sexta-cheira. Então, mas é a questão da desigualdade, é a questão da pobreza. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O problema da Cracolândia não é a droga, o problema da Cracolândia é a pobreza. Porque se eles não fossem pobres, extremamente pobres, ninguém os veria. Eles estariam nos seus quartos, nos seus apartamentos, nas suas coberturas, no condomínio, e ninguém os veria e não teria problema nenhum. A questão lá é a desigualdade, é a pobreza. E todos esses ataques à Cracolândia é o ódio aos pobres. O que nós procuramos é, nessa convivência, nos aproximarmos das pessoas, estabelecermos vínculo e termos condições de lutarmos com eles, não para eles. E o Papa Francisco pediu muito isso na mensagem aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Não lutem por eles, lutem com eles. É uma luta mais demorada, que exige ter um sentido histórico, é uma luta mais difícil, mas é a única que acreditamos ser a verdadeira. Por isso eu tenho dito em muitos momentos que eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel até o fim.
Esse homem, quando fala, ele até arrepia, não tem jeito, não. É uma força que é uma coisa impressionante. Eu tenho um exemplo aqui também em Belo Horizonte, de um padre nesse mesmo perfil, que é uma gracinha também, ele trabalha com as pessoas que têm com dependência química, né? Tudo aquilo que ele recebeu de herança, ele aplicou, padre Oswaldo. É uma coisa assim, impressionante, você chega, você sente a força da pessoa, né? Te encoraja cada vez mais, né? José, muito pouco ou quase nada. Esse é o título do seu livro e ele tem também uma coisa de reflexão da vida cristã. Fala um pouquinho para a gente.
O livro ele traz essa perspectiva. São textos que eu escrevi durante 10 anos. Né? Então, são textos de uma caminhada cristã. Exatamente dessa caminhada que se dá geralmente à margem, né, daquilo que se chama do estabelecimento, do establishment, vamos dizer assim, evangélico no Brasil. Né? É difícil caminhar com, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, da qual eu ainda faço parte, apesar de hoje fazer parte também da Aliança de Batistas do Brasil, mas de uma aliança que está, de uma convenção que está praticamente fechada com o bolsonarismo. Então, essas coisas vão sendo refletidas nos textos. São textos que chamam para esse desafio, que chamam para essa coisa do evangelho na vivência mais diária. Isso que o padre Júlio falou, eu acho que é muito importante, e de alguma forma eu tento trazer isso também nos textos, por isso o título do livro, Muito Pouco ou Quase Nada, porque é o básico, é aquilo que eu acho que todo cristão deveria fazer como uma consequência natural da fé, e não como uma coisa forçada, não como uma coisa... assim, de muito trabalho. Eu vejo o padre Júlio falando dessa coisa de estar com eles ao invés de lutar por eles. E eu penso no Evangelho. Hoje a gente está perto de celebrar o Natal, e isso é bem interessante, porque é exatamente essa a mensagem. Não é mais Deus tomando o partido dos pobres, é Deus se fazendo pobre. É diferente, isso faz toda a diferença. Não é mais um Deus que defende o pobre, é um Deus que se faz pobre, sente a dor. E o que eu trago nos textos é um pouco dessa dor, dessa vivência, dessas coisas que eu vou vivendo no dia a dia, do desencanto, por exemplo, por essa teologia acadêmica que afasta mais do que aproxima das pessoas, né? Dessa teologia que muitas vezes ela é uma teologia só de púlpito, só de altar, e que perde a essência, que é o estar junto, que é o caminhar com, que é o estar ali abraçando e vivendo com as pessoas. Então essa é uma proposta que está constantemente no livro, trazendo essas provocações. Olha, para onde a nossa fé está levando? A fé está levando para ser uma coisa mais racional, mais do discurso ou da prática, da vivência? Então isso é uma coisa que me aconteceu principalmente nos últimos 10 anos, e de 6 anos para cá, então, com a minha aproximação com as comunidades LGBT e as comunidades de matriz africana, as religiões de matriz africana, isso para mim foi uma bomba, assim. Porque eu percebi uma realidade que a gente, nas igrejas, desconsidera totalmente, assim como, por exemplo, a realidade das pessoas em situação de rua, que o padre Júlio convive plenamente.
O padre, eu queria fazer um recorte. O Zé Barbosa, ele colocou essa situação que é muito importante, e é uma população que o senhor está sempre preocupado com ela, né? Que é também a população LGBTQIA+. Você, às vezes, eu coloco algumas postagens que mexem com o coração da gente, né? Eu lembro de uma foto que o senhor colocou de uma pessoa que chegou para pegar o pão e o rosto dele era o semblante de Jesus, e ele, esse pessoal, oh, Jesus, que bom te encontrar aqui hoje. Como é que o senhor se sente, como é que o senhor vê essas pessoas que estão, tem as pessoas que estão à margem e tem as pessoas que estão à margem da margem. A Duda Salaberti, que é a vereadora mais votada de todos os tempos aqui em Belo Horizonte, que é transexual, é a primeira da história. Ela, no meu programa, que ela fez nós fizemos 3 pautas aqui, e teve uma fala dela que foi muito marcante, e eu uso, tem 3 anos que eu uso essa frase dela: a qualidade de ser humano, ela não é lhe dada, você precisa conquistá-la. Então, padre, quando eu vejo o senhor trabalhando daquele jeito, eu vejo que o senhor dá dignidade e percebe isso muito claro, que essa dignidade e essa qualidade de ser humano falta em muitas pessoas ser reconhecida. Como é que o senhor vê tudo isso?
Olha, é muito tocante na convivência, e isso que foi dito, né? Deus não mais defende o pobre, ele se faz pobre. E se fazendo pobre, se faz fraco, se faz pequeno, se faz insignificante, se faz até anônimo, desconhecido. Jesus foi até confundido. Ele mesmo pergunta: quem dizem que eu sou? E alguns achavam que ele era o Elias, outros que ele era o João Batista, outros que ele era o Jeremias ou algum dos profetas. Então, quando eu vejo esses irmãos em situação de rua, numa situação de tanta fragilidade, é uma coisa que me toca profundamente sentir um apelo divino, um apelo de que Deus está ali presente naquela fragilidade a qual eu devo me aproximar com muito respeito. Eu aprendi agora, e estou aprendendo muito durante essa pandemia, a olhar os olhos dessas pessoas. Porque com a máscara, o que a gente primeiro vê são os olhos. E eu tenho dito, eu tenho me alfabetizado nesse olhar, de entender o que esse olhar está me dizendo. Entender o que é que eles estão dizendo. Às vezes estão com raiva, às vezes com medo, às vezes com alegria. Mas é interessante, quando o meu olhar se liga no olhar deles, eu vejo imediatamente aquele olhar sorrir, ou aquele olhar quase que admirado. de estar sendo olhado, porque é o olhar do outro que te dá sentido que você existe, você está vendo. Às vezes eles até se assustam com o olhar, porque quem é que olha para eles? Não que os vê amontoados, mas que olha para o rosto deles, que olha nos olhos deles, que vê se naquele olhar tem brilho ou tem lágrima, se naquele olhar está te dizendo alguma coisa ou está emudecido pela solidão. É difícil de nós aprendermos isso, porque o nosso olhar, a nossa percepção é muito seletiva. E nós queremos ver a imagem do divino no bonito, no belo, no estético. Não é fácil vê-lo no pobre, no abandonado, no repugnante, no sujo, no largado. Hoje, logo de manhã, quando eu cheguei na igreja, eram um pouco mais de 6:30 da manhã, eu vi um catador que eu conheço, que tem um apelido até interessante, o apelido dele é Bonitinho. E eu vi o Bonitinho deitado no chão, com o rosto na calçada, e o único que estava do lado dele é o Barbinha, que é um cachorro, que era de um outro morador de rua que morreu e ficou para o Bonitinho cuidar do Barbinha. E eu chamei o Bonitinho e falei, oi, oi. Ele só fez um sinal com a mão, aí eu vi que ele não estava bem. Me tocou demais a situação dele hoje pela manhã. Aí ele sentou e eu disse para ele, você está molhado porque tinha chovido muito. Aí ele foi balbuciando que não era tanto a roupa que estava molhada. Você está com fome, você comeu. Ele disse, eu queria comer. Aí logo entrei na igreja para buscar achocolatado e alguma coisa para ele comer. E logo acionei o serviço de saúde dos consultórios de rua. O Bonitinho está até agora no hospital, deve estar com um quadro de tuberculose, talvez de pneumonia, ele estava tossindo muito e estava sem máscara. E aí eu disse para ele, venha pôr a máscara. Mas ele não conseguia ali mesmo pôr, e eu pus a máscara nele. E é interessante que muita gente, alguém fez a foto da hora que eu pus a máscara, está dizendo para mim, você estava sem luva, você estava não sei quanto. Realmente, naquela hora, eu já tinha tirado a luva, só estava com a máscara. E eu disse, cuidar é um risco. Cuidar é um risco. Agora, olhar para esse ser humano que estava com o rosto na calçada, no cimento, tão desprotegido, tão abandonado. E eu conheço a família dele. Ele tem filhos, tem uma família, mas por vários motivos que não vem agora a situação e nem nos cabe julgar, eu tenho que ver nele o Deus que me pede socorro, o Deus que está ali desprotegido. E nisso que foi dito, que eu acho que é tão importante, é um Deus que se faz tão fraco que não se defende. Deus não se defende.
Gente, vou fazer um intervalinho, não saia daí. Padre Júlio faz isso com a gente, tá? Ele põe, enche o olho da gente de lágrimas, né? Porque isso aí não tem um coração, não. Isso tem um caminhão de coração no peito. Um minutinho só e a gente estará de volta com mais Cultura Geral. Daqui a pouquinho a gente está de volta.